dentro de 5 segundos, a Juventude Guaçupiana vai invadir o seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1.
Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária. Estamos começando o programa Jovem Cidadão. Nós fazemos parte do projeto Laboratório de Rádio promovido pela 87 FM e pela Associação Pró Cidadania e com a parceria da ONG Angakira. Eu sou Leandro Gouveia e estou no grupo de sexta-feira, junto com Bianca Borges, Eliane Cristina, Aline Dias e Felipe Bintecourt.
Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária. Quem está com vocês agora é Eliane, do ginásio. Esse vai ser o nosso primeiro programa e o último da semana. Vocês já ouviram os programas produzidos pelos outros grupos. O que vocês acharam? Mandem sua opinião pelo e-mail comunitaria@87fm.com.br ou nos comentários no site da rádio. Fala aí, Bianca!
Hoje vamos falar sobre algumas leis municipais pouco conhecidas e um tanto quanto curiosas. Vamos saber o que pensa a população sobre essas leis e também vamos dar nossas opiniões. E aí, Leandro, o que mais vamos ter?
Depois vamos falar sobre outras coisas curiosas no quadro Você Sabia e que não vão fazer falta se você não souber. E mais, a reportagem da semana é sobre o assunto que realmente interessa e certas vezes até angustia os jovens, a escolha da profissão.
Eu sou o Felipe e vamos começar pra valer mais um Jovem Cidadão.
Começa agora, pela sua rádio comunitária, o Jovem Cidadão. Um programa produzido e apresentado pelos alunos do ensino médio de Guaxupé. Jovem Cidadão, atitude e juventude nas ondas do rádio.
Estamos começando o Jovem Cidadão. No primeiro quadro, temos duas leis interessantes aqui de Guaxupé. A primeira lei proíbe o uso de capacetes para motoqueiros dentro de estabelecimentos comerciais no município de Guaxupé. Essa é a lei número 1883. Fica proibido o uso de capacetes para motoqueiros dentro de estabelecimentos comerciais no município de Guaxupé. E quem infringir essa lei estará sujeito a pagar uma multa. A divulgação do conteúdo dessa lei é de responsabilidade dos comerciantes do município, que deverão fixar cartazes informativos de tal proibição em locais bem visíveis, no intuito de informar o usuário no exato momento da sua entrada nos estabelecimentos comerciais. Essa lei entrou em vigor na data de 12 de janeiro de 2009.
O senhor acha importante essa lei e para que ela serviria?
Não, ela é muito importante porque ela serviria para evitar assaltos, porque a gente tem um estabelecimento comercial. A pessoa entra de capacete, a gente não sabe se é cliente ou se é ladrão. A gente fica com o pé atrás. Então, o mais importante, deve pôr em vigor essa lei, alguém fiscalizar, porque a pessoa entrar de capacete dentro do estabelecimento, ela não tem boa intenção, porque não quer mostrar a cara. Então, deve ser ladrão. A pessoa que entra no estabelecimento comercial de capacete é ladrão.
O senhor conhecia essa lei que está em vigor há 2 anos?
Já tinha ouvido falar nessa lei, sim. Só que em alguns lugares não, as pessoas entram, costumam entrar de capacete em certos estabelecimentos.
O senhor acha que falta fiscalização? E se falta, quem que deveria fazer essa fiscalização?
O órgão certo para fiscalizar, eu não sei se é a polícia, se é a prefeitura, mas tem alguém encarregado de fiscalizar, mas só que não age dentro da lei. Não deixa para lá, não, ninguém liga, ninguém toma conta, não.
E a lei fala também que em todo estabelecimento comercial de Guaxupé teria que ter um cartaz para não entrar de capacete. Isso foi informado para o senhor ou não foi informado?
Não foi informado, não. Eu conheci através de jornal, de televisão, que tem essa lei. Mas aqui em Guaxupé, não, eu não lembro de ser divulgado essa lei, que é proibido entrar em estabelecimento comercial de capacete.
Qual é o seu nome?
Amir.
Que profissão?
Empresário.
O que você acha dessa lei?
Eu acho 100% certa.
Você acha que vai funcionar?
Não, eu acho que deve funcionar.
O senhor já ouviu falar, ou já viu, presenciou um assalto com capacete em algum estabelecimento aqui de Guaxupé?
Já ouvi falar, não presenciei.
Qual o seu nome?
É Ercílio.
No que o senhor trabalha?
Banca de revista.
É, tem uma lei em Guaxupé que já está em vigor há 2 anos, que fala que nenhum estabelecimento comercial pode permitir a entrada de motoqueiros com capacete, uso de capacete em estabelecimentos comerciais. O senhor conhecia essa lei? O senhor acha importante ela?
É importante, sim.
E o senhor conhecia essa lei?
Já conheci.
E por que o senhor acha importante essa lei?
Ah, para evitar assalto, né?
Ah, gente, o que eu acho dessa lei, né? Eu acho essa lei muito engraçada, né? Com coisa que algum fora da lei vai parar, pensar, será que eu vou infringir a lei se eu entrar dentro desse estabelecimento de capacete? E você, Felipe, tem algum comentário?
Bom, eu concordo contigo. Eu acho que ela realmente não faz isso, porque nenhuma pessoa normal vai entrar de capacete, apenas quem tiver mal intencionado. Ou um motoboy muito apressado.
Mas, na minha opinião, eu acho assim, que seria até uma precaução, né? Pro comerciante ver a pessoa chegando com a capacete e fala assim, nossa, já vem querendo roubar a gente, já tá topando sua identidade, então...
Ah, mas tem também aquelas pessoas que trabalham com capacete, que às vezes estão muito apressados, não pode tirar o capacete. Que você acha que o comerciante vai ficar... Vai entrar alguém de capacete no comércio, ele vai falar, tira o capacete, você é ladrão. Você acha que ele vai pensar nisso?
Mas no caso, por exemplo, se for um ladrão, quem que vai fiscalizar?
Então,
por causa que tá sujeito a multa. Mas quem que é o responsável por essa fiscalização? Tem como fiscalizar quem vai entrar no estabelecimento?
Mesmo se o comerciante for falar, você acha que vai ter alguém lá pra... Ele não vai ser ninguém lá. O ladrão vai pegar e vai querer matar ele.
Eu acho que o pessoal tem que ser específico, né? Se eles querem fazer uma lei, tem que ser assim. Inventar uma lei que ladrão não pode entrar em estabelecimento de capacete. E pronto, acabou.
Não, tem que. A gente, eu acho que também vale a gente falar que isso daí tá. Já fazem 2 anos que todos os estabelecimentos comerciais tinham que ter um cartaz avisando isso. Quem entrou em algum estabelecimento viu isso?
Eu nunca vi.
Agora temos outra lei. Cada criança que nascer no município, o pai ou responsável direto deve efetuar o plantio de uma árvore no local determinado pelo Departamento de Obras. O Departamento de Saúde do município deve enviar a relação de nascimentos de crianças ao Departamento de Obras. O plantio e os cuidados durante o crescimento da árvore plantada ficam sob o responsável da criança. O plantio das árvores poderá ser realizado em uma campanha única, na época mais adequada de plantio, ou realizada no prazo máximo de 30 dias após o nascimento da criança.
Qual é o seu nome?
Maria Ferreira dos Santos.
Qual é a sua profissão?
Comerciante.
Aqui em Guaxupé tem uma lei que para cada criança que nascer tem que plantar uma árvore e o pai tem que ter responsabilidade sobre essa árvore. O que você acha sobre essa lei?
Eu acho difícil de pegar. Eu acho que tem muita coisa, muita coisa que devia ser feita antes de plantar árvore para criança. Tipo, posto médico, transporte, educação, um monte de coisa. Creche, para depois se plantar a árvore e cuidar da árvore. Não que a árvore não seja importante, é importante. Mas a criança ainda é a prioridade. E os pais têm muito por fazer para a criança do que plantar, cuidar da árvore. Eu acho que essa lei não pega, eu acho.
Aqui em Guaxupé, essa lei já existe há 2 anos. Você sabe de alguém que nasceu nesse período, de alguma criança que nasceu nesse período e foi cobrada essa lei?
Não conheço ninguém. Inclusive, meu neto nasceu em 2010 e a gente nem... Eu nem sabia que essa lei já tinha sido votada e já estava em vigor. Eu nem sabia disso.
Qual o seu nome?
Adail Ribeiro.
No que o senhor trabalha?
Sou pedreiro.
Você acha importante essa lei e por quê?
Ué, eu acho muito bom isso aí. Ué, porque... Mas sobre a natureza é muito bom, né? Sim. Os verdes. É muito bom para a nossa saúde.
É. E você conhece alguém que teve filho de 2 anos para cá?
Conheço.
E você foi cobrado, você sabe se foi cobrado essa pessoa ela plantar árvore? Porque a lei já está em vigor já fazem 2 anos.
Não, foi cobrada não.
Qual o seu nome?
Ivana.
É, no que a senhora trabalha?
Eu sou vendedora aqui do brechó.
O que você acha dessa lei?
Ah, interessante. Eu não sabia dessa lei, mas legal.
E por que você acha legal essa lei?
Ah, porque, sei lá, de repente uma árvore, uma coisa tão bonita, tão natureza, né? Acho legal, acho que seria uma boa ideia.
É, você tem filhos?
Tenho, 4 filhos.
É, você tem algum que nasceu nos últimos 2 anos?
Sim, um de 1 ano.
E foi cobrado, quando ele nasceu, foi cobrado de você plantar essa árvore? Você ficou sabendo dessa lei?
Não. Eu nunca fiquei sabendo essa lei, tô sabendo agora.
E você acha que... Como que deveria fazer pra essa lei funcionar? Porque você falou que achou legal, mas ela não está funcionando.
Pra funcionar? Ah, eu acho que... Sei lá. Acho que devia divulgar na rádio, na televisão, sei lá. Fazer alguma coisa pra todo mundo ficar sabendo, né? Porque ninguém sabe.
É, qual o seu nome?
Edson.
É, no que o senhor trabalha?
Sou barbeiro.
É, tem uma lei em Guaxupé que fala que para cada criança que nascer, o pai deve plantar uma árvore. O senhor acha importante essa lei?
É muito importante a lei, mas acontece que em Guaxupé não tem nenhum órgão assim, especializado para cuidar das árvores que já temos. Agora, se cada criança que nascer tiver que plantar uma árvore, a prefeitura não vai dar conta de tomar conta dessas árvores. Então, eu acredito que a prefeitura deve primeiro tomar conta das árvores que já tem, podando, educando as árvores que nós já temos, não cortá-las, como estão querendo fazer aqui na Grande Avenida. Mas plantar mais árvores e começar a educar desde novinha.
E o senhor acha que teria como ela funcionar? E se tivesse, de que maneira?
A prefeitura teria que ter um órgão especializado para cuidar, para podar as árvores, educar as árvores desde pequena, para não ficar uma árvore grande assim igual essa que tem aqui, esses IP que tem aqui na avenida, que agora com o tempo, já com mais de 50 anos de vida, elas vão cair, automaticamente vão cair, porque não foram cuidadas desde novinha.
Pessoal, a lei em si já é uma piada, não tenho nada a comentar.
Bom, eu acho que a lei, ela na teoria parece muito boa. Plantar árvore, você fala assim, a gente vive falando de desmatamento, que é algo ruim. Mas eu não vejo, até hoje já está em 2 anos, já está 2 anos aí e não foi feito nada, não tem uma fiscalização, não tem nada. Até nós conversamos com a mulher que teve filho de 11 meses e...
Ela nem sabia do assunto,
Nem sabia que a lei existia.
Ela nem sabia, nem tinha conhecimento da lei, e muito menos foi cobrado dela plantar uma árvore. E eu acho que também não teria como o pai cuidar dessa árvore.
Então, essa lei, se ela foi criada, então tem que ser cobrada, né? Porque o pessoal tem que ter conhecimento. Por que fazer a lei, então? Pra ficar lá juntando poeira, né?
É, mas realmente, eu acho que se eles plantassem mais árvores... Acho que ninguém ia cuidar, porque as árvores, como a gente entrevistou umas pessoas, muitas delas disseram que se plantassem, ninguém ia cuidar. Que as árvores de Guaxupé estão todas mal cuidadas. Muitas delas estão em locais realmente
desapropriados.
Com certeza.
O pessoal reclamou que nas avenidas está caindo muito galho e está incomodando até mesmo o trânsito.
São árvores que não são próprias, né, para esse lugar.
Sim. Não pode dar uma chuvinha que
cai tudo.
O carro quebra.
Ainda essa semana tivemos árvores caindo em Guaxupé.
Dá prejuízo ainda, né? Ajudar.
Pensem comigo. Imagine se essa lei fosse implantada na Índia. Eles iriam ter que disputar espaço. O espaço que já não tem com as árvores.
É verdade. E com as vacas, né?
Com as vacas ou as árvores.
E daí ficaria assim. Teria que a Secretaria de Saúde informar a Secretaria de Obras para a Secretaria de Obras informar para o pai onde ele deveria plantar.
Nossa,
pra ele
um
cuidar.
Trabalho.
Teria local disso. Teria gente para conseguir fazer tudo isso, para cobrar isso, porque diariamente teria
realmente
que ter uma fiscalização e teria que ter esse trabalho.
Teria um guarda grudado em cada pessoa, fala assim, tem que cuidar da árvore, você tem que cuidar da outra.
Eu daria realmente muito trabalho.
Vocês já não conseguem fiscalizar as árvores que tem, já não conseguem dar um tratamento especial para as árvores que tem, vai plantar mais?
Verdade.
A lei é muito boa na teoria, mas não funciona.
Prática,
na prática,
não funciona.
Com a palavra, o coordenador do Laboratório de Rádio.
Pessoal, boa noite.
Boa noite.
Leandro, por que você falou que a lei é uma piada?
Uai, porque já não tem lógica isso aí. Se o cara quer inventar essa lei para ser um ambientalista, vai lá e planta a árvore. Não precisa pôr em papel, ele tem que pôr em prática.
Você acha que teria que ter outra lei? Porque a intenção da lei é fazer a cidade ser arborizada, criar um vínculo dos pais com a natureza, de fazer a árvore crescer junto com a criança, né? De mostrar a criança para a árvore, mostrar a árvore para a criança e vice-versa. E esse tipo de lei tem o objetivo de fazer a cidade ficar arborizada. Já que você acha que a lei é uma piada, que não funciona, que sugestão que você daria para os vereadores? Para fazer a cidade ficar mais arborizada?
Ora, inventar metas de cultivo de árvore em todo, ao redor da cidade, em todo local.
Tá. Vocês, os outros três que não falaram comigo, acham que a cidade de Guaxupé poderia ser arborizada de outra forma e como seria essa outra forma?
Bom, eu acho que daí teria que ser da Secretaria de Obras já deixar um local específico espalhado pela cidade, não deixar a critério de pessoas que não têm conhecimento de nenhum sobre o meio ambiente, de cuidado com a árvore, para cuidar dessa árvore. Acho que teria que ter uma pessoa especializada nisso e um pessoal destinado a essa função.
Não, e tem também assim, não precisa nascer uma criança para plantar árvore. Se você quer preservar o meio ambiente, você vai lá com a intenção sua e planta e cuide, né?
Com certeza.
Não precisa ter motivo próprio, assim.
Pra cuidar do meio ambiente, você não precisa ter motivo nenhum. Você basta estar cuidando, porque é pra você que vai servir isso, né? Tipo, vai servir pra todo mundo, e principalmente pra você.
Bom, vamos ouvir a opinião da Silvia Costa, da ONG Angaquira, né? A ONG Angaquira, que é parceira desse projeto. A Silvia que está acompanhando a gente aqui também durante a produção do programa. E vamos ver o que ela pensa sobre isso.
Bom, Angaquira quer dizer alma verde, não é? E a nossa preocupação é com a arborização, por tudo que se torna necessário para melhor qualidade de vida. Agora, é preciso também, não basta só plantar a árvore, é preciso esclarecer a população quanto à maneira correta de se plantar a árvore, que tipo de árvore plantar em determinado ambiente. Por exemplo, você vai plantar uma árvore debaixo de fio, não pode. Tem árvores que rebentam passeio, que têm raízes grandes. Então, é preciso essa orientação, não é? Há já muita coisa feita nesse sentido. Quando o site da Angaquira ficar pronto, que será em breve, nós estaremos colocando também no site algumas orientações bem básicas, né, sobre que tipo de árvore plantar, onde plantar, os cuidados necessários. Então, existe uma preocupação, essa lei mostra o quê? Que existe, já o pessoal está reconhecendo que é preciso arborizar. Agora, como a gente incentivar essa arborização para que a população participe disso, aí eu acho que é uma questão que a gente precisa continuar esse debate, continuar colhendo opiniões da população.
Estamos apresentando Jovem Cidadão, a voz da juventude guaxupeana. Oh, nana, what's the name? Oh, nana, what's the name?
On it, you got the something that keeps me so balanced. apoio cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
8h28.
Comunitária 87 FM.
Pela 87 FM você ouve Jovem Cidadão. Jovem Cidadão. Atitude e juventude nas ondas do rádio.
Estamos de volta com o Jovem Cidadão e vamos falar de coisa séria, viu?
Então vamos falar agora algumas curiosidades e a Aline vai lê-las pra gente.
Os CDs foram concebidos para comportar 72 minutos de música, porque essa é a duração da nova sinfonia de Beethoven.
Caros ouvintes, não que eu queira ser sem cultura, mas entre vocês... Quem iria conseguir ficar 72 minutos ouvindo uma música dessa? Ou qualquer outra que seja?
Eu ouço 10 vezes por dia a nona sinfonia de Beethoven.
Isso é único, né?
Meus parabéns.
Realmente, haja muito coragem. Ouvido.
O nome científico do gorila é gorila, gorila, gorila.
Que louco, né? Imagina, ficar repetindo assim, gorila, gorila, gorila. Fica até estranho, né?
Deve ser porque não conseguimos pronunciar ele 3 vezes. Você consegue, Felipe?
Perguntar pro gorila qual é o teu nome científico, ele respondeu, né?
Gorila, 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 gorila.
Você enrola tudo, já não dá. Já.
O bagre tem mais de 20 mil papilas gustativas.
Seria bom se um político aqui da cidade virasse um bagre por um dia no Rio de Guaxupé, aí as suas 27 mil papilas gustativas iriam sentir como seria bom se o rio fosse tratado e canalizado.
Nossa, será que tem alguma coisa muito gostosa no fundo do rio pra ele ficar com esse tanto de papila?
Algum bagre poderia ser degustador de vinho, né?
Ou de café, né?
Lá na cooperativa.
Os camarões têm o coração na cabeça.
Eles pensam meio sentimental, né?
Gracinha.
As borboletas sentem o gosto com os pés.
Eu falo que elas são sinistras e ninguém me ouve, eu falo.
Mas tem que tomar cuidado onde pisam, né?
As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas.
Tadinho, eu matei um esse dia pra trás.
Trabalham junto com elas, né? As domésticas.
O quaque de um pato não produz eco.
Como que eles descobriram isso?
Colocaram
Eles trancaram um pato dentro de uma caverna assim, vazia, com silêncio.
Ou colocaram ele num precipício, né? Pra ver se ele fazia quaque.
Ou algum chato ficou parado falando quaque, 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 quaque.
Com o passar da vida, a pessoa engole aproximadamente 70 insetos e 10 aranhas.
No oriental, no Oriente, isso aí é só o almoço deles.
Cara, eu não tentei engolir nada disso aí.
Depois dessa, o Peter ficou triste, cara.
O Incrível Hulk era originalmente cinza.
Deve ser porque não tinha televisão a cores naquela época.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Já tentou jogar um?
Eu nunca.
Só sei que o único que andou na água foi Jesus. Ele nunca achou isso na água e nunca machucou o pé.
Acho que eu fiquei louco, me dando conselhos até ficar louco. Às vezes acho que eu perdi a memória, contando de novo a mesma história. Aqui onde as horas não passam, espelho e me vejo do avesso. O mesmo rosto que eu não reconheço. O rádio ligado, chuva e calor. As gotas me ferem, mas não sinto dor. Onde as horas não passam, aqui onde o sol não me vê, aqui onde eu não moro, não existo sem você.
Cidadão, a voz da juventude guaxupeana.
Apoio Cultural.
Big Gruff, o disque lanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
O alcoolismo hoje atinge uma boa parte de nossa sociedade. E você pode estar neste meio. Nós estamos aqui para ajudar a estacionar seu alcoolismo. Venha compartilhar conosco, Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão. E às quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
8h36.
87 FM.
Pela 87 FM você ouve Jovem Cidadão. Jovem Cidadão. Atitude e juventude nas ondas do rádio.
Vamos falar agora sobre um assunto de grande importância para os jovens, a escolha da profissão. Quais os motivos dessa decisão? O que pensam crianças e jovens? Mas antes, temos a palavra da professora Ana Paula.
De que matéria?
Professora de Química e também atuo na área de Educação, nos cursos de formação de professores.
Você dá palestra sobre a escolha de profissão. O que você acha importante para a escolha? Que o jovem deve pensar e levar em consideração para a escolha da profissão.
Bom, o mercado de trabalho, as profissões aumentaram muito, as variedades, os tipos de profissões. Então, é necessário observar as suas habilidades, as suas possibilidades de local, de em que cidade você pode fazer, onde você vai exercer essa profissão. Mas, primeiramente, dentro daquilo que você mais gosta, mais tem habilidade, né? Mesmo assim, algumas habilidades são desenvolvidas durante o curso de graduação, durante os estágios. Mas se você escolhe uma área completamente avesso àquilo que você tem habilidade, significa que você não vai se dar muito bem no mercado. Então precisa observar dentro da sua vida escolar, quais foram aquelas áreas que você tinha prazer de ler, que você dedicava mais tempo, que você tinha mais interesse, quando você vê na TV, você se desperta mais e faz. Aí abre um leque que você tem aí dentro. Dentro disso, aí você vai observando o mercado de trabalho, o tipo que é a profissão, o que, que ela vai precisar de você, onde há os cursos de graduação nessa área que você já escolheu. E assim, aos poucos, você vai funilando o que é melhor. É importante ver como está o mercado, mas o mercado de trabalho, ele varia muito. Às vezes, o tempo da graduação, isso houve alguma mudança. Então, você vai observar isso, mas primeiramente é dentro das suas possibilidades. O que, que você gosta mais, porque você vai exercer durante muito tempo.
A senhora, por que, que a senhora escolheu essa profissão?
Bom, dentro disso que eu falei, eu sempre dou esse conselho, porque eu sempre gostei, desde criança, de me envolver com áreas de ciências, me interessei, eu brincava com experimentos, com misturar folhinhas, macetar, e gostava de dar aula para as bonecas. Então eu acho que eu juntei a química, que é a ciência que estuda substâncias, né? E a educação, que é trabalhar com gente, com formação. Gosto muito de trabalhar com adolescente, então a química possibilita trabalhar com adolescente. Foi isso que me despertou.
Essa foi a professora Ana Paula. E agora vamos ouvir o que algumas das crianças do Parque Infantil dizem sobre o que querem ser quando crescer.
Otávio? Quantos anos você tem, Otávio?
4.
Você estuda onde?
Aí.
Aqui? No Parque Infantil?
É.
O que você quer ser quando crescer? Ainda não decidiu?
Remédio.
Quer ser médico? E você gosta de... Você quer salvar a gente?
Quer.
Quer? Ah, que bom. Obrigado. Qual é o teu nome?
Cauã.
Cauã? O que você quer ser quando crescer?
Polícia.
Quer ser polícia? Por que você quer ser polícia?
Eu quero.
É? Você já viu... Você já viu policial trabalhando e tu gostou? É?
Sim.
Sim? Sim? Posso conversar contigo um minutinho? Posso? Não? Qual o seu nome?
Manuel.
O que você quer ser quando crescer?
Veterinária.
Quantos anos tu tem?
4.
Por que tu quer ser veterinária?
Porque eu gosto dos animais.
Gosta dos animais? E daí tu quer curar eles?
Sim.
É? Qual o seu nome?
João Antônio.
O que você quer ser quando crescer?
Super-herói.
Quer ser super-herói? Quantos anos tu tem?
5.
E tu tá treinando pra ser super-herói?
Tô.
O que que tu faz pra ser super-herói?
Eu treino bastante.
É? E por que que você quer ser super-herói?
Eu quero salvar o mundo.
Qual o seu nome?
Matheus.
Quantos anos você tem?
Tenho 11.
Você está estudando que série, que escola?
Eu estudo aqui no Poli, no 7º ano E.
Que profissão que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser dentista.
Por que, que você quer ser dentista?
Para curar os dentes das pessoas.
E você pensa em ganhar dinheiro com essa profissão ou só porque gosta, acha bonito?
ganhar dinheiro com essa profissão.
Ah, então tá. Obrigado. Qual é o seu nome?
Júlia.
Quantos anos você tem?
11.
Tá estudando em que série, em que escola?
Estudo no Poli, tenho... Eu tô no 7º ano.
É? E o que você quer ser quando crescer?
Eu quero administrar... Quero ser administração de empresa.
E por que você quer fazer isso?
Pra ganhar dinheiro. Não sei.
Não sabe? Mas você acha bonito. Você conhece alguém que faz isso?
Sim.
Quem?
Minha mãe, minha tia.
E você acha legal o trabalho dela?
Sim.
Quantos anos você tem?
10.
Qual o seu nome?
Roseli.
Você estuda em que série, em que escola?
É no 6º ano da Poli.
O que você quer ser quando crescer?
Cantora.
Hã?
Cantora.
Ah, que legal. E por que você quer essa profissão?
Porque eu gosto.
E você treina o canto?
Uhum.
Treina bastante?
Treino.
E pensa em fazer aulas de canto?
Eu já faço.
Faz aula de canto? Quanto tempo?
Faz 1 mês.
Ah, que legal. E você pensa em ganhar dinheiro e ser famosa? Por que você pensa em fazer essa profissão?
Ah, porque eu gosto.
Você gosta de cantar?
É.
Obrigado. Qual o seu nome?
Bruno.
Quantos anos você tem?
11.
Você está em que série e estuda em que escola?
Eu estou no 6º ano, estudo numa escola estadual André Cortez Graneiro.
É, qual profissão você quer ser quando crescer?
Policial.
Policial por quê?
Pra melhorar a segurança das escolas, proteger o povo, né?
Obrigado. Qual é o seu nome?
O Ex.
Que idade você tem?
9 anos.
E você estuda em que série, em que escola?
5ª série no Poli.
E o que você quer ser quando crescer?
Lixeiro.
Por que você quer ser lixeiro?
Quezinho.
Você acha legal? Você conhece alguém que é lixeiro?
Que eu?
E o pessoal que já perde o sono pensando nisso, vamos ouvir o ensino médio do Poli.
Qual o seu nome?
Edneilo Figueiredo Nepomuceno Júnior. Mas pode chamar de Júnior.
Que idade você tem?
17 anos.
Tá estudando?
Sim, tô estudando, fazendo o 3º colegial.
Que escola?
No Polivalente.
Qual profissão você pretende seguir?
Eu pretendo exercer profissão de policial florestal e fazer um concurso e ver se eu consigo passar e exercer essa profissão.
No que você pensou quando escolheu essa profissão?
Bem, eu pensei em, principalmente, a proteção do meio ambiente, né? Que é importante a proteção do meio ambiente, porque sem ele não dá para tirar os recursos principais para a vida humana. Pensei em proteger os animais, as florestas, etc.
Mas foi apenas assim, por amor a isso, ou você pensou na questão financeira também?
Não, foi por amor e por questão financeira, porque, como diz meu pai mesmo, você trabalhar para o governo é garantido todo mês o seu salário, né? Você não precisa depender de mais esforço. Você faz sua parte e tem o salário garantido.
É. Você se espelhou em alguém para escolher essa profissão?
Sim, eu espelhei no meu pai, que sempre apoiou eu, falou mesmo para eu fazer, que ele pode até dar uma ajuda, né, na prova e tal. E é isso aí, eu espelhei nele mesmo.
Ele é policial também, florestal?
Sim, ele é policial, está quase aposentando já, mas tá aí.
E você acha que tem que estudar muito para conseguir essa profissão? O que precisa para exercer essa profissão?
Bem, primeiramente preciso até 2º grau completo, né? E daqui a alguns anos vai aumentar esse requerimento, vai precisar até de faculdade daqui uns 5-6 anos. E aproveitar agora o momento, porque até 2º grau completo, não precisa de tanto estudo assim, mas é sempre bom estudar para garantir, né? Passar.
E você, desde quando você quer ter essa profissão? Desde sempre?
Ah, já faz algum tempo que eu tô pensando. Eu até conversei com meu pai, falei assim, ah, eu queria exercer essa profissão e tal, ele me apoiou completamente e tal. Já faz algum tempo, 2-3 anos que eu já decidi.
E antes você tinha o quê? Porque normalmente quando a gente cria, a gente quer ser astronauta, alguma coisa assim, você queria ser alguma coisa desse tipo?
Ah, quando eu tinha 10-12 anos, eu queria ser piloto de motocross, piloto profissional. Só que o sonho foi esmagado pelo preço do equipamento, né? Não tinha condição, então eu decidi ser isso mesmo, policial.
Grupo de sexta, nós vamos falar sobre profissão. Estamos aqui com a...
Sabrina.
Nome completo?
Sabrina Emílio de Paulo.
Que idade você tem?
17.
Qual profissão que você quer exercer?
Eu tô pensando em fazer direito. A profissão, primeiro, tô pensando em promotoria, mas não tenho certeza ainda.
E por que que você escolheu essa profissão?
Ah, eu trabalho na faculdade e assisto muitas palestras de vários cursos. E encantei com direito, achei muito, tipo, muito a minha cara.
E você pensou assim na questão de você ter que estudar muito pra passar no vestibular? Você levou em consideração isso?
Tô levando, tô estudando e tenho confiança que eu vou conseguir passar.
A questão financeira foi um fator importante?
Não tão importante. Lógico, pesou um pouco, mas não tanto.
Você está cursando o...
terceiro ano.
Em que escola?
No Poli, Polivalente.
O que eu ia perguntar mesmo? Quando você era menor, você pensava em ser o quê? Porque normalmente criança pensa em ser astronauta, piloto de avião, você pensava em ser o quê?
Ah, quando eu era mais nova, igual toda menina, eu queria ser veterinária.
Nunca quis ser bailarina?
Não.
Qual o seu nome?
Daniela Virgínia de Souza.
Que idade você tem?
17.
Está cursando o...
terceiro ano na escola Polivalente.
Qual profissão que você deseja exercer?
Médica, mas pediatra, para cuidar mais de crianças.
E você pensou nisso desde que idade?
Ah, desde meus 15. 15 anos que eu comecei a me interessar por médica, mas antes não.
E o que te chamou a atenção foi você gostar de criança ou outra coisa?
De criança, principalmente, é claro, né? Mas, assim, porque eu acho uma profissão muito bonita e por isso.
Assim, salvar vidas, né?
Tipo meio que salvar vidas, né?
Na questão financeira, você chegou a pensar?
Não, assim, todo mundo pensa, é claro, né? Mas não por causa disso, porque eu gosto mesmo de crianças e fazer esse curso.
Você está estudando, assim, para um vestibular?
Tô sim. Muito, muito mesmo.
E você se espelhou em alguma coisa, em alguém, para escolher essa profissão?
Ai, em todos os médicos, assim, que eu já fui, achei muito interessante os trabalhos deles e por isso.
E o que você queria ser antes de ser médica?
Ai, meu Deus, Veterinária.
Veterinária. E sua família, ela apoiou a escolha dessa profissão de medicina?
Apoiou muito, muito mesmo. Meus pais foram os que me deram mais apoio. Meus irmãos também me deram muito apoio.
Pessoal, pelo que eu estive vendo, né? Eu vejo que uma criança sonha muito, né? Teve até gente querendo ser Power Ranger.
Que legal.
Mas eu sei que...
precisa estudar pra isso?
Não, é só assistir bastante seriado. Eu sei que quando uma criança diz que não vai ser o que vai ser hoje, ela não vai ser amanhã. Muitos jovens, quando estão entrando para a faculdade ou ainda estão cursando ensino médio, ainda não têm certeza absoluta do que estão fazendo e do que querem ser.
Bom, é bem o que tu falou. Criança cada hora quer ser uma coisa. E daí, normalmente, também, quando vai chegando perto do terceiro ano, vai chegando na época de escolher, daí começa a vir a dúvida, começa a pensar... O que eu vou levar em consideração? Começa a vir aquela pressão, até mesmo dos pais, dos amigos. O que eu vou levar em consideração? Vou querer ser feliz com isso ou vou pensar também na questão financeira e ser feliz devido à questão financeira? Então, isso eu acho muito importante. Nós vimos ali que não adianta apenas levar a questão financeira em consideração se tu não vai estar feliz com o que tu tá fazendo. E não adianta também, assim, tu não levar em consideração o teu salário, porque tu não vai viver de amor à profissão.
Então, isso seria bem a realidade, né? Você sempre vem sonhando com uma profissão, nossa, eu quero ser astronauta, viver assim nas luas, assim. Aí chega a realidade e fala, nossa, pra me tornar astronauta tem que ter bastante dinheiro pra estudar. Aí você já pensa, não, tem que conseguir uma profissão que esteja ao meu alcance. Aí acaba com a autoestima da pessoa, né?
E também tem não é só, tipo, o sonho da gente. A gente tem que ver e tem muitas opções nas faculdades pra gente escolher. E também o financeiro, né? Que muita gente estuda pelo financeiro, não faz o que gosta. E eu acho que é só isso que eu tenho.
O conselho meu pra todos os que estão vindo assim aí, a garotada do primeiro colegial, segundo colegial, entre nós mesmos, já vim pensando seriamente no que querem ser, porque depois vai ficar muito difícil mais à frente.
Menininho que tá querendo ser super-herói, ele tá treinando muito. Se ele virar um Power Ranger, ele vai ter que entrar em estabelecimento comercial de capacete, vai ser multado.
Não pode.
Ele vai ser multado.
Fica passando preso.
Eu quero mandar um abraço pra toda a galera do 3º A e 3º B lá do ginásio.
Eu quero mandar um abraço pro Gustavo lá da Minas Sorte.
E eu vou mandar um abraço pro fundão do 3º C lá no Poli, para Rúbia, Nayara, Jéssica e muitos outros.
E eu mando um abraço pro pessoal da frente do 3º C do Poli também.
Muito bom, ficamos nisso por hoje. Segunda volta, o Jovem Cidadão, às 8 da noite. Nós, desse grupo, voltamos na próxima sexta-feira, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. Bom final de semana.
Valeu, falou, pessoal. Galera. Até a próxima.
O Projeto Laboratório de Rádio 87 FM apresentou mais um Jovem Cidadão, um programa produzido e apresentado pelos alunos do ensino médio de Guaxupé. Jovem Cidadão, atitude e juventude nas ondas do rádio. De segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, aqui na Comunitária.
Can't play with me.